Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Muito bom dia para você ouvinte que estava ligado aí ouvindo a Pesquisa Ativa com César Cavalcante. Começa agora a primeira edição do nosso Rádio Jornal aqui da Escola de Comunicação da UFRJ. Meu nome é Caio Ramos. Esse Rádio Jornal foi produzido por Leonardo Couto, coordenado pelo professor Gabriel Colares. E você escuta agora os principais destaques de hoje. Fundo de Garantia. Começa hoje o saque para não correntistas nas agências Caixa. Tiroteio no aeroporto em São Paulo. Crise no PSL. Manifestações paralisam as atividades escolares no Líbano. Bloqueio de investimento do Ministério da Cultura. Oktoberfest no Rio de Janeiro. E o fim da rodada do Brasileirão.
Serviço. A sua cidade para você.
Chamando logo ele, Matheus Wagner, para as notícias de serviço do Fundo de Garantia. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes. A Caixa Econômica Federal libera, a partir de hoje, os saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para não correntistas no banco, nascidos em janeiro. Trata-se de uma nova etapa de saques que se iniciaram em setembro e alcançaram primeiro quem era correntista da Caixa, com crédito automático na conta. Nesse primeiro lote de não correntistas, 4 milhões de pessoas devem retirar o total de R$ 1,8 bilhão. Diego Melo, gerente da Caixa da cidade de Caruaru, no Pernambuco, explica como deve ser feito esse saque.
O trabalhador que não possui o cartão cidadão e senha, se o saque por conta vinculada for até R$ 100, ele consegue sacar direto na loteria. E se ele possuir só a senha do cartão cidadão e não possuir o cartão cidadão, ele consegue sacar até R$ 500, tanto na sala de autoatendimento como na própria loteria também.
Paz.
Guilherme Pinho, nosso repórter, já está aqui para falar sobre o tiroteio que aconteceu lá no aeroporto em Viracopos. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes. Um assalto a uma transportadora de valores do Aeroporto Internacional de Viracopos deixou dois seguranças baleados e fechou ambos os sentidos da rodovia Santos Dumont, em Campinas, interior de São Paulo, na manhã dessa quinta-feira. A via ficou interditada por 1h30, parte de uma carga de dinheiro foi roubada e os criminosos conseguiram fugir. É possível ouvir intenso tiroteio e desespero dos que estavam no aeroporto em conteúdo gravado.
A base da Polícia Militar lá na frente, né? O pessoal tudo em choque correndo. Complicado, hein? Não é fácil, não.
Membros da quadrilha foram encontrados na região do bairro Vila Nova, no residencial Campina Verde. Segundo o comando da PM, um major foi baleado na perna e socorrido. Dois suspeitos foram mortos. Por volta de meio-dia, um criminoso foi cercado dentro de uma casa e fazia dois reféns. O sequestro terminou com as 2h06 e o bandido foi morto com o auxílio de um sniper. A PM conseguiu recuperar parte dos reais roubados numa lixeira e apreendeu armas de grosso calibre. A polícia ainda busca pelos 15 foragidos e o dinheiro foi levado pela quadrilha.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Muito obrigado, Guilherme. Agora já com a nossa editoria de política, a gente vai falar sobre a crise no PSL, áudios vazados, para falar sobre isso e muito mais. Vitória Azevedo. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo. O novo líder é senador pelo MDB. Deputada contrariou o governo ao apoiar a manutenção do delegado Valdir como líder do PSL na Câmara. O presidente queria o filho, Eduardo. Jair Bolsonaro decidiu, nesta quinta-feira, tirar a deputada federal Joyce Hossmann do comando da liderança do governo no Congresso e substituí-la pelo senador Eduardo Gomes. A deputada assinou a lista de apoio à manutenção do deputado delegado Valmir na liderança do PSL na Câmara dos Deputados, o que contrariou o governo. O presidente Jair Bolsonaro queria no posto um dos filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro. Uma gravação de conversa telefônica do presidente mostra Bolsonaro articulando para destituir delegado Valdir. Mas ele obteve na bancada do PSL mais assinaturas de apoio que Eduardo Bolsonaro e foi mantido no posto. Com a escolha de Eduardo Gomes, o governo passa a ter dois líderes do MDB. O outro é Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado. A disputa pela liderança da bancada do PSL na Câmara é mais um capítulo da crise interna da sigla, que se acentuou na semana passada, após Jair Bolsonaro deflagrar publicamente um conflito político com o presidente do partido, deputado Luciano Bivar. Joyce foi escolhida como líder do governo no Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro, em fevereiro desse ano. A deputada é filiada ao PSL, mesmo partido de Bolsonaro, e está no primeiro mandato de deputada federal, eleita com 1 milhão de votos.
Mais informações agora sobre a crise política no Brasil com a repórter Carolina Simões.
Obrigada, Caio. Em meio a toda essa crise no PSL, o líder do partido na Câmara, deputado delegado Valdir, afirmou em áudio vazado que vai implodir o presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de vagabundo. A declaração se deu após Bolsonaro ter articulado estratégia para destituir Valdir do cargo e tornar seu filho, Eduardo Bolsonaro, o novo líder do PSL na Câmara. Na conversa vazada, Valdir afirma possuir suposta gravação do presidente e ameaça usá-la para implodi-lo.
Eu vou implodir o presidente. Aí conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente.
Como é que o presidente se presta um
papel desse? Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel, esse vagabundo, cara. Eu botei nessa porra. Eu andei no sol, 246 cidades, no sol gritando o nome desse vagabundo.
Questionado sobre o áudio, delegado Valdir disse não possuir nada para implodir Bolsonaro e garantiu que sua fala foi feita em um momento de emoção. Afirmou ainda não haver ruptura, perseguição ou qualquer outra crise dentro do partido.
9h18 pelo horário de Brasília, faremos uma rápida pausa aqui no nosso Rádio Jornal. Siga conosco, daqui a pouco a gente volta.
When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the inside, in the city with a sun on set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. You take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. Baby, run away with me.
17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10, 23, and then we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Our old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. Yeah, you know where we'd ride through the back streets in a blue Corvette. And baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing.
Side, Manny Blanco, voltando aqui para o nosso segundo bloco do Rádio Jornal da Web Rádio Áudio Ativo. Matheus Wagner trazendo notícias internacionais.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
É com você, Matheus.
É, Caio. Na última quinta-feira, milhares de manifestantes realizaram um ato contra a proposta de criação de novos impostos no país. Houve confrontos com a polícia e duas pessoas ficaram feridas. Entre as possíveis novas tarifas está uma cobrança de 20 centavos por dia para ligações via WhatsApp e Facebook. O Líbano é um dos países mais endividados do mundo e chegou a declarar estado de emergência econômica.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Agora nós vamos falar, trazer nossa repórter Isabel Schmidt para as notícias do bloqueio de investimento do Ministério da Cultura. Bom dia, Isabel.
Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes. Manifestações culturais populares do Rio de Janeiro estão correndo sério risco de serem extintas devido à falta de fomentação do governo. A falta de investimento à cultura não acontece por falta de verba, pelo contrário. O presidente da Comissão de Cultura da Alerj, deputado Eliomar Coelho do PSOL, afirmou que o Fundo de Cultura do Estado conta com mais de 18 milhões de reais em caixa. Apesar do fundo disponível, segundo a comissão, não houve nenhuma licitação para aplicar projetos culturais no estado do Rio. O caso das manifestações populares afro-brasileiras e indígenas é ainda mais grave, por se tratarem de patrimônio, tendo seus mestres como principal expressão. Com eles cada vez mais velhos e sem dinheiro, essas culturas correm o risco de extinção. O secretário estadual de Cultura, Juan Lira, em agenda oficial na China, quando perguntado sobre o caso, não respondeu.
Agenda Cultural. Programe-se para a arte.
Bruna Barcelo já está chegando aqui nos nossos microfones para falar sobre o Oktoberfest no Rio de Janeiro, que vai começar nesse final de semana. Bom dia para você, Bruna.
Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes. A partir de hoje, a Oktoberfest retorna à Marina da Glória para sua segunda edição no Rio. O evento será dividido em dois finais de semana, contando com mais de 20 shows de artistas brasileiros e grupos folclóricos alemães, além de diversos rótulos de cerveja e duração de 12 horas de evento por dia. O espaço será dividido em dois ambientes, com um palco cada. No lado alemão, a programação traz dança folclórica, concurso de chope a metro e bandas com repertório tipicamente germânico. Já o lado brasileiro receberá nomes como Ira, Barão Vermelho, Nando Reis, Gabriel Pensador e Detonautas no primeiro final de semana. Já Frejá, Biquíni Cavadão, Blitz, Leone, Raimundos e CPM 22 serão os encarregados de agitar o público nos três últimos dias de evento. A festa conta com uma vasta gama de opções de cerveja e grande variedade gastronômica, disponibilizadas em food parks e food trucks. Tudo isso ornamentado com decoração especial no estilo alemão. A programação completa e outras informações podem ser acessadas no site oktoberfestrio.com.br.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Carlos Nascimento, nosso repórter, já chegou aqui também para falar sobre o fim da 26ª rodada do Brasileirão. O Fluminense jogou ontem, perdeu dentro de casa e o Carlos fala sobre isso e muito mais aqui. Bom dia, Carlos.
Bom dia, Caio. É isso aí. 26ª rodada do campeonato chegando ao fim. Na quarta-feira a gente teve o clássico entre Vasco e Botafogo, que terminou com a vitória do Vasco por 2-1. O Flamengo, numa difícil partida contra o Fortaleza fora de casa, conseguiu a vitória ali nos minutos finais para manter a liderança do campeonato. E ontem também, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, que foi empurrado por pouco mais de 16 mil torcedores no Maracanã, fez um grande início de partida na noite da quinta-feira, saiu na frente do Atlético Paranaense com o gol do zagueiro Frazan, primeiro gol dele com a camisa do Tricolor, mas o Furacão foi lá, colocou a bola no chão e com qualidade e tranquilidade buscou a virada e acabou vencendo com dois gols do lateral Madison por 2-1 aqui no Maracanã. O Fluminense, que vinha numa ótima sequência de 5 jogos sem perder, né, 2 empates e 3 vitórias sob o comando do técnico Marcão, sofreu sua primeira derrota com ele à frente da equipe. Essa foi a 13ª derrota do Tricolor na competição. E o meia Caio Henrique, logo após a partida, ele comentou o resultado e já projetou o confronto do próximo domingo às 6 horas da noite no estádio do Maracanã contra a equipe do Flamengo. Vamos ouvir.
Sabia que ia ser mais um jogo difícil, não tem jogo fácil. A equipe do Atlético é uma equipe que sabe jogar, que quer propor o jogo. Acho que a gente fez uma grande primeira parte e não soubemos matar o jogo, né? Sofremos um gol ali de empate até defensável, acho que num erro nosso. E no segundo gol deles houve uma desatenção ali, né? Que não pode ocorrer, a gente sabe. Não tivemos tempo para conseguir o empate e reverter o jogo. Agora já pensar no clássico de domingo, que é outra pedreira, e tentar os 3 pontos.
O Tricolor segue na 14ª posição com 29 pontos, apenas 3 pontos à frente do CSA, que é o primeiro time ali na zona do rebaixamento. Enquanto isso, a classificação dos outros cariocas é a seguinte. O Flamengo segue na liderança do campeonato com 61 pontos, o Vasco da Gama é o 11º colocado com 34 pontos e o Botafogo está na 13ª posição com 30 pontos. Além do clássico, teremos no domingo o Vasco enfrentando o Internacional às 4 da tarde no Beira-Rio. E na segunda-feira, às 8 da noite, o Botafogo recebe o CSA no Engenhão. Faltando 12 rodadas para o fim do campeonato, parece que ainda vamos ter muita emoção aí, Caio.
Pois é, Carla, exatamente, o Flamengo mantendo a liderança, garantindo aí praticamente o título antecipado do Campeonato Brasileiro, Fluminense, Vasco, Botafogo lutando lá embaixo contra o rebaixamento. A gente agradece a participação de todos os repórteres e você, ouvinte, que sintonizou a Web Rádio Audiativo e acompanhou essa primeira edição do Rádio Jornal aqui na sexta-feira, 18 de outubro de 2019. A gente fica por aqui, até a próxima.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.